Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da Rádio Unijuí FM. Hoje é sábado, dia 3 de novembro de 2018. Eu sou Marina Mesh, acadêmica do curso de jornalismo, e apresento o programa Gestão Social e Cidadania. Nesse sábado, falamos sobre a assembleia realizada pelo CODEME. E você acompanha ainda as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
E encerrou o prazo para pagar integralmente débitos de IPTU, coleta de lixo e ISS com descontos de 70% sobre os juros. O alerta foi realizado pelo coordenador de cadastro e tributos, Ayrton de Moura, que a partir da data do dia 31 de outubro, o desconto será de somente 50% nos valores relativos aos juros, explica. Esse benefício está regulamentado pela Lei de número 6.653 deste ano e resulta de proposta do Poder Executivo, aprovada pela Câmara de Vereadores de Ijuí e sancionada pelo prefeito Valdir Heck. Ela permite o perdão de multas e juros no pagamento de tributos municipais de exercícios anteriores, como Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, Imposto sobre Serviços, ISS, e taxa de coleta de lixo. Com o programa executivo, tem a expectativa de recuperar créditos municipais que deixaram de entrar nos cofres públicos nos respectivos exercícios. Mas, para manter isso, segundo o coordenador dos tributos, é preciso quitar todo o débito de uma só vez.
Boletim Rádio Web.
A 11ª edição do prêmio Somos COP Melhores do Ano reconheceu nesta terça-feira em Brasília as melhores práticas das cooperativas brasileiras. Concorreram à premiação promovida pelo sistema OCB 437 projetos de 267 cooperativas. As ações disputaram em 7 categorias: comunicação e difusão do cooperativismo, cooperativa cidadã, Cooper Jovem, Desenvolvimento Sustentável, Fidelização, Inovação e Tecnologia e Intercooperação. A cerimônia de premiação foi aberta pelo presidente da OCB. Márcio Lopes de Freitas falou da importância do prêmio e ressaltou que, independentemente da colocação, todas as cooperativas são vencedoras.
Eu gostaria de estar premiando cada cooperativa brasileira pelo trabalho que já fazem no seu dia a dia. Isso já merece um prêmio. Mas é importante a gente consolidar isso com um prêmio nacional, um prêmio de excelência, reconhecendo bons trabalhos, bons exemplos. E pela referência, a melhor maneira da gente educar, da gente fazer com que outras cooperativas copiem os projetos, façam ou tentem fazer semelhantes. E com isso a gente melhora o padrão, a gente eleva o padrão dos projetos de todas as cooperativas no Brasil todo.
Das 21 finalistas, conquistou o primeiro lugar na categoria Desenvolvimento Sustentável a cooperativa CUNAP da Paraíba, com o projeto Dessalinizador Solar de Baixo Custo. Na fidelização com a iniciativa Inclusão Social e Produtiva no Campo, ganhou a cooperativa Langeru do Rio Grande do Sul. Já os representantes do Colégio SEM de Santa Catarina festejaram por ganhar com o melhor projeto na categoria Comunicação e Difusão. Criado pela cooperativa Magna, a iniciativa criou uma mini cidade dentro da escola, como explica a presidente da Magna, Elisete Pellegrini.
Existe uma mini cidade, é um espaço físico realmente, hoje ele tem em torno de 1.200 metros quadrados. Ali nós temos ruas, semáforos, placas de trânsito e tem também instituições. Então, assim, além de trabalhar toda a questão de cidadania, ele é um macro projeto que tem projetos na área ambiental, na área social, projetos de trânsito, projetos de educação financeira.
Na categoria Cooperativa Cidadã, levou o primeiro lugar a cooperativa Unimed Brusque de Santa Catarina, com o programa Viver Bem na Escola. Comemorou também por ganhar na nova categoria Cooper Jovem a cooperativa Sicoob Credita Piranga, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O projeto motivou professores a adotarem práticas para aprimorar temas como leitura e escrita. Emocionado, o gerente de comunicação e marketing da Sicoob, Giovanni Kern, lembrou das mudanças após a iniciativa.
principal reconhecimento, onde a gente percebe de fato que ele acontece, é quando a gente escuta o aluno falar: olha, eu tô lendo melhor graças ao Cooper Jovem, eu tô me relacionando melhor com a minha família graças ao Cooper Jovem. E esses testemunhos que vêm de forma espontânea dos alunos, dos pais, é que mostra que o resultado está sendo alcançado.
O melhor projeto de inovação e tecnologia foi o IFISE, incluindo Vidas pela Educação Criativa da cooperativa Sicoob Crédito Gerais de Minas Gerais. Também saiu vencedora do prêmio Somos Coop, o programa consórcio cooperativo da Copatos de Minas Gerais, que concorreu com a iniciativa na categoria Intercooperação. Para conhecer as iniciativas vencedoras, acesse www.somoscooperativismo.coop.br. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
Notícias da semana.
E durante todo o mês de outubro, vários segmentos realizaram diversas atividades dentro da programação do Outubro Rosa. No SF2 do Tancredo Neves, por exemplo, foram desenvolvidas ações com vistas a destacar a importância da prevenção do câncer. Na ocasião, a enfermeira da unidade, Maria Cristina Gabi, falou também sobre as mudanças de protocolos para a realização de exames de mamografia e colo do útero, orientou sobre como funcionam os agendamentos de rotina e também os da campanha. A ação essa que contou com o apoio dos acadêmicos da Unijuí, que mostraram modelos de estrutura da mama, e também do Instituto Mix, cujos voluntários fizeram designer de sobrancelhas, escova, unha, e o pastor Tiago e Annelise foram voluntários também nos cortes de cabelo, além da farmácia MB, que colaborou na verificação de pressão arterial e glicemia capilar das usuárias do serviço do ESF2. E você acompanha agora a entrevista com a pastora Ana sobre o CODEME de Ijuí. Conversamos agora com a pastora Ana, ela que é coordenadora do CODEME aqui do município. Primeiramente, obrigada pela sua participação. Teve assembleia essa semana. O que foi definido? Qual foi a pauta da assembleia, pastora?
Olá, vocês ouvintes. Obrigada por nos contatar. Sim, 30 de outubro, à noite, foi a nossa assembleia geral ordinária do CODEME, do Conselho de Desenvolvimento do município de Ijuí, e ali foi apresentado, então, o relatório de atividades realizado em 2018 pelo CODEME, desde o ano passado, quando houve, então, a assembleia geral do CODEME, aonde foi apresentada a nova proposta do regimento interno. Essa proposta foi aprovada na Assembleia do CODEME, ela foi encaminhada à Prefeitura e ao Legislativo e foi sancionada. Então, a partir disso, foi feita a eleição e posse do Conselho do CODEME, e esses que são os conselheiros, conselheiras, representantes dos diferentes segmentos do município de Ijuí, terão a sua reunião, e ali nessa reunião será efetivada, então, a posse da nova coordenação do CODEME, então, para 2018, final de 18, 19 e 20, né? E, claro, assuntos gerais, desde a proposta de formação com lideranças e demais assuntos trazidos, então, pelos conselheiros e conselheiras do nosso Conselho de Representantes que integram o CODEME.
Certo. A nível de entendimento para os nossos ouvintes, quais são as atividades que são desenvolvidas pelo CODEME e o objetivo do CODEME para os municípios?
Bom, o CODEME Ijuí, ele é pioneiro na área de conselhos de desenvolvimento dos municípios. Hoje, o que a gente tem é os comunes, os conselhos municipais. O CODEME permaneceu com esse nome antigo, e o grande objetivo é que a gente possa conversar, dialogar ações e propostas nas diferentes áreas e segmentos do município com vistas ao desenvolvimento. Então, desde propostas, há um novo plano elaborado pelo CORED, pelo nosso Conselho Noroeste Colonial, com vista para os próximos 20 anos, né? E onde a gente quer trabalhar questões pontuadas para que as pessoas tenham acesso digno, uma vida boa, digna e justa nas diferentes áreas, desde esporte, lazer, cultura, saúde, saneamento básico. Ou seja, já existem muitas coisas acontecendo, muitas das prioridades do CODEME já estão sendo realizadas e várias outras que vêm sempre trazidas pelos conselhos, de representantes dos diferentes conselhos, e que são ali, então, discutidos, encaminhados feitos devidos encaminhamentos, tanto ao Executivo quanto ao Legislativo, então, do município de Ijuí.
Certo, a importância do cidadão do CODEME, coordenadora, e que, como você avalia esse ano de seu trabalho realizado?
Para nós é uma gratidão muito grande que conselheiras e conselheiros, de fato, de forma abnegada, porque são todas pessoas voluntárias, se dedicaram para acompanhar as reuniões do CODEME, os diferentes fóruns que aconteceram dos diferentes conselhos que integram o CODEME, fóruns de desenvolvimento, fóruns onde a gente pôde conversar, onde a gente pôde também falar sobre o empreendedorismo, que é algo bem especial. Toda essa parte nova de Ijuí, como a terra das culturas diversificadas, como a gente pode desenvolver isso mais. Então, os conselheiros e as conselheiras são pessoas fundamentais para que essas discussões, elas não sejam só no nível das ideias, mas elas encontrem chão de forma concreta, com opiniões. Porque cada pessoa que integra o CODEME, ela representa uma entidade, um grupo de entidades. E ali tem-se a responsabilidade de conversar sobre os assuntos e trazer as demandas que dali surgem. E ao escutar esses diferentes representantes, para que aqueles assuntos que estão candentes na cidade, a gente possa ter também qual é a opinião das pessoas. As reuniões do CODEME, elas são abertas para todo cidadão, toda cidadã, todos são bem-vindos, bem-vindas, sempre. Sempre está sendo, as reuniões são divulgadas, em geral acontecem na ACI, que é nossa grande parceira, e nossa gratidão também à ACI, pela parceria. Então, a gente quer sempre convidar que as pessoas se integrem, se elas têm dúvidas, perguntas, sugestões, que possam trazer também para nós, e a gente, à medida do possível, quer acolher e quer poder também fazer os devidos encaminhamentos.
Certo. Os recursos para manutenção do CODEME, como é que está a situação?
O CODEME, como ele faz parte só pessoas voluntárias, e ele é um órgão ligado diretamente à prefeitura, ele não tem orçamento, não existe valor orçado para o CODEME, somos todos nós quem trabalhamos de forma voluntária, abnegada, mas o CODEME está diretamente ligado à CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento. Então, ali, os diferentes assuntos que estão dentro das diferentes secretarias, dos diferentes segmentos, elas são encaminhadas para as secretarias, para as coordenações específicas, e a partir dali tem os orçamentos respectivos que a prefeitura mesmo, porque a participação na LDO ela é muito importante, né? Para que a gente possa sempre estar verificando o que existe e também conseguindo pleitear alguns orçamentos a mais para áreas que o CODEME, que é feito de representantes dos diferentes conselheiros e conselheiras, tem como prioridade.
Certo. Pastora, você pode pontuar alguma ação específica que foi desenvolvida este ano?
Este ano, a grande ação se deu através da consulta popular, que é um dos trabalhos bastante abnegados e dirigidos pelo CODEME. Além disso, o SEBRAE, por exemplo, teve fóruns do empreendedorismo, os próprios trabalhos que estão vinculados às feiras de Ijuí, onde o CODEME também tem o seu ponto de apoio, de divulgação e de assessoria no que é cabível a ele, né? Então, acho que, além disso, toda o encaminhar junto ao Legislativo, nós temos uma pessoa que faz parte também do CODEME e que nos representa lá nas sessões da Câmara, e isso sempre tem sido algo positivo para ser uma ponte entre o CODEME e também o Legislativo do nosso município.
Como que um cidadão pode ingressar no CODEME? Qual que é o processo para fazer parte?
Ele tem que ser indicado pelo seu segmento, ele tem que integrar algum grupo, alguma coordenação ou alguma área, são diferentes áreas em todos os setores, e ali ele tem que ser, então, indicado para que seja representante da sua área, da sua seção dentro do CODEME. E a partir disso, então, esses conselhos são referendados na Assembleia e na primeira reunião, então, é formada a coordenação que, por 2 anos, com possibilidade de mais 2, irá, então, ajudar a dirigir o CODEME e os trabalhos ali realizados.
Certo. Pastora, para finalizarmos, mais alguma contribuição?
Nós queremos agradecer, mais uma vez, a participação intensa dos conselheiros e conselheiras, também da coordenação que entrega agora oficialmente a sua função já há 4 anos. Então, muito obrigada aos colegas, às colegas que foram parte integrante e que, de forma abnegada, procuraram trabalhar em prol do desenvolvimento do município de Ijuí e de uma vida boa, digna e justa para todas as pessoas. Então, minha gratidão, gratidão também à imprensa, que sempre tem sido nossa parceira na divulgação das atividades do CODEM e também no chamamento para as atividades aí realizadas. Nossa, muito obrigada.
Tá certo, pastora. Muito obrigada.
Boletim Rádio Web.
O Tribunal de Justiça deliberou a respeito do uso de energia solar nos prédios do Poder Judiciário e determinou a realização de estudos pelo Conselho de Administração, Planejamento e Gestão. As primeiras comarcas selecionadas para receberem placas para a produção de energia solar são Flores da Cunha, Veranópolis, Campo Novo, Guarani das Missões e Vera Cruz. A seleção das 5 comarcas levou em conta 3 critérios, grau de autossuficiência, visibilidade da instalação da tecnologia e tempo de retorno do investimento. A iniciativa de caráter sustentável segue indicações técnicas da unidade Ecojus e Departamento de Infraestrutura. O TJ condenou o ex-prefeito de Lagoa Bonita, José Valdemar Santana Filho, o irmão dele, ex-secretário de administração do município, Lindomar Luiz Santana, e o empresário Gervásio Concato, a devolver dinheiro aos cofres públicos, além de terem suspensos os direitos políticos por 5 anos. Eles também ficam proibidos de realizar contratos com o poder público. Depois da realização dessas compras, foi feita a licitação para que a mesma empresa continuasse a fornecer os materiais para a prefeitura. Segundo a denúncia, o valor autorizado por lei para compras sem licitação é de R$ 8.000, mas a soma dos valores das compras fracionadas corresponde a quase 3 vezes este limite. O desembargador Miguel Ângelo da Silva explica.
A jurisprudência do STJ tem entendido que o dano ao erário ocorre in re ipsa, ou seja, resulta do próprio fato de dispensar a licitação, não sendo necessário maiores perquirições a respeito de prejuízo material concreto ao patrimônio dos entes públicos. Ou seja, o dano é presumido nesses casos em que o agente público fraciona compras para dispensar a licitação ao arrepio da legislação da lei de licitações.
E fique atento, o Fórum Regional da Tristeza promove a primeira mostra de mediação nos dias 8 e 9 de novembro. O objetivo é contribuir para a difusão da cultura da mediação junto à comunidade, promovendo o reconhecimento de mediadores e possibilitando que os visitantes conheçam a mediação, saibam para que serve e como pode ser acessada. Durante o evento acontecerão comunicações, apresentações, sessões de mediação e também atividades voltadas ao público infanto-juvenil. A entrada é franca, não há necessidade de inscrição prévia. Para saber mais, acesse tjrs.jus.br.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução Marina Meixe Silveira, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um bom final de semana. Voltamos no próximo sábado, às 9 horas.